De um lado, uma paleta de cores na mão do artista. Do outro, as demandas dos fabricantes de automóveis e as escolhas do consumidor. Qual a sua cor de carro predileta? Fernando Miragaia, colunista do UOL e apresentador do Autorama Podcast, vai pintar o set no Máquinas na Pan e abrir as latas de tinta das montadoras de automóveis, despejando tendência de mercado e preferências cromáticas dos apaixonados por carros. Rafaela Borges, do canal On The Road, vai se despedir do lindo esportivo que marca a última geração de carros movidos a combustão da Jaguar. Estamos na contagem regressiva para os carros entrarem na pista para o teste da pré-temporada da Fórmula 1, que acontece entre os dias 21 e 23 desse mês no circuito do Bahrein. Nas últimas 14 temporadas da Fórmula 1, somente duas equipes e quatro pilotos conquistaram o título mundial da categoria, Mercedes e Red Bull, e os pilotos Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Será que a gente pode esperar alguma mudança para 2024? O piloto e produtor de conteúdo de automobilismo, Rodolfo Santos, tem uma análise bem interessante para a gente. Ainda no clima de motorsports, você vai conhecer também a rotina de um piloto do safety car e o diário de bordo de um piloto de rally. No comando do safety car na Fórmula E e do medical car na Fórmula 1, o piloto português Bruno Correia faz um raio-x no seu Porsche de pista e Lucas Moraes, nosso maior representante no Rally Raid Mundial e sobrevivente do Dakar, comenta aqui no Máquinas na Pan como foi a sua maratona de 14 dias nas areias do deserto da Arábia Saudita. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando.
Na Pan.
O universo colorido dos automóveis e as preferências cromáticas do consumidor. Fernando Miragaia.
Oi, Alex e amigos do Máquinas na Pan, tudo bem? A gente que cobre o setor automotivo costuma reclamar muito, né, Alex, da mesmice das cores quando o assunto é automóvel. Eu brinco até que, diferentemente dessa estante aqui atrás de mim, a gente vive uma ditadura monocromática no mercado. É um tanto de carro branco, preto, prata e cinza, mas olha, isso não é uma característica só do Brasil não, no mundo todo é assim. O último relatório da BASF, relatório de cores que a BASF faz todos os anos, apontou que 83% dos carros vendidos em 2023 eram acromáticos, os chamados acromáticos, ou seja, esse quarteto aí, branco, prata, preto e cinza. Mas, curiosamente, entre essas cores mais conservadoras e tradicionais que eu citei, houve uma mudança de preferência. O preto, por exemplo, ganhou 3% de participação em 2023 na comparação com 2022, enquanto o branco perdeu outros 3%. Mesmo assim, o branco ainda é o líder disparado nessa paleta de cores automotiva. 36% dos carros vendidos em 2023 eram da cor branca. Em segundo vem a cor preta e essa em terceiro e quarto as demais cores chamadas acromáticas. Entre as cores vivas, essa participação de mercado manteve-se estável em 2023, segundo a BASF. O maior destaque é a cor azul. Das chamadas cores vivas, o azul teve 8% de participação. Só que quando a gente vem para a América do Sul, Alex, essa hegemonia monocromática ou acromática é ainda maior. 86% dos carros vendidos aqui na região, no continente sul-americano, eram branco, prata, preto ou cinza. Sendo que o branco tem a maior participação nesse caso. 4 em cada 10 carros vendidos aqui no continente eram da cor branca. Outra curiosidade é que, por aqui na América do Sul, a proporção de prata é maior que em todas as outras regiões analisadas pela BASF em relação às cores. O prata, inclusive, no segmento de médios e compactos da América do Sul, cresceu, ganhou 5% de participação em 2023. Isso explica muito aquele fato que a gente explica por que no Brasil também tem muito carro prata, preto, cinza e branco, né? O brasileiro, principalmente, e o consumidor sul-americano, pensa no carro muito já na hora da revenda, pensa no carro como negócio. Então, ele já está pensando que aquele carro colorido lá, azul, vermelho, amarelo, pode demorar ali no pátio e pegar poeira para ser vendido. Pois é, Alex e amigos do Máquinas na Pan, pelo visto a gente vai continuar reclamando muito dessa mesmice nas cores automotivas, nessa mesmice acromática. É isso aí, meu amigo. Grande abraço. Abraço a todos os telespectadores e ouvintes do Máquinas na Pan. Até a próxima. Abração. Obrigado, hein?
Bom, agora que já pintamos o set e os carros, a colunista do UOL, Rafaela Borges, vai mostrar para você o último Jaguar fabricado com motor a combustão antes da marca inglesa virar totalmente a chave para o universo da eletrificação, o F-Type 75.
O vídeo hoje é em clima de despedida. Isso mesmo, um carro novo, recém-lançado no Brasil, mas que está dizendo adeus. Esse é o F-Type 7575 e ele marca o fim da produção de esportivos a combustão da Jaguar. A partir de 2025, a marca, que está se reformulando, se reposicionando, só vai ter carros elétricos. Nos anos 50, a Jaguar foi uma das montadoras que dominou a icônica corrida francesa de 24 horas. Já esse modelo, aqui atrás na minha garagem, o F-Type, foi lançado em 2012, 11 anos atrás. E ele era uma coisa revolucionária. Sucedendo o XK, trouxe várias coisas que você nunca tinha visto em um carro de produção. 11 anos depois, ele já parece defasado em alguns aspectos, mas era tão, mas tão moderno, contemporâneo e tecnológico naquela época, que ainda hoje traz coisas que surpreendem. A série de 75 anos, F-Type 75, só está disponível na versão conversível. E se é conversível, vamos abrir a capota, né? Agora sim! Deixa eu sair da frente, né, para vocês observarem esse carro lindíssimo. Falando um pouquinho da série especial de 75 anos, ela tem preço de R$ 613 mil. O F-Type continua à venda pelo menos até o fim do ano nas versões coupé e conversível. A coupé tem preço de R$ 589 mil, reajustado agora em agosto. E a conversível custa R$ 590 mil. Nós temos aqui na grade os elementos pretos. E o logotipo do Jaguar em preto também. Essas são coisas que diferenciam a série 75 em referência aos 75 anos dos esportivos da Jaguar. Vai olhando. E a lanterna aqui baixinha, né? Ela é comprida, mas bem baixinha. O logotipo Jaguar mais uma vez aqui na cor preta. E olha que legal. E o que eu acho mais peculiar nessa traseira é isso aqui, ó. A saída de escape única. Eu acabei de desligar o carro, se você perceber, não sei se dá pra ver aqui no vídeo, tá saindo fumacinha ainda. Essa cor aqui, conhaque, é uma exclusividade da versão da série 75 anos, que traz os bancos esportivíssimos. Olha só, o encosto de cabeça integrado, tem um detalhe de alumínio, ó, aqui no centro. São bancos que deixam a gente bem próximos ao assoalho, né? Aquela coisa, aquela característica incrível de modelo esportivo. E eles têm o ajuste elétrico, fica aqui na porta, e três posições de memória. Acabamento muito bonito aqui, de black piano. Olha só, a maçaneta. Sistema de som da Meridian, que nós vamos testar. Uma das coisas que o carro oferece é o aquecimento para o volante, algo muito útil para o mercado europeu, para os Estados Unidos também. Tem uma coisa interessante, eu vou desligar o carro e ó, note isso aqui. Legal, né? A saída do ar-condicionado fica para baixo. Mas uma coisa para dizer, o ar-condicionado funciona também com o teto aberto. Ele está funcionando agora e refrigerando bastante a cabine. Basta que você feche os vidros e aqui na cabine forma-se uma espécie de cápsula. Fica bem legal. Dá para usar ar-condicionado, dá para não passar calor mesmo com o teto aberto. Ligando aqui o carro agora de novo para você ver a saída de ar. Ó. Não é só quando liga o carro, tá? É basta ligar e desligar o ar-condicionado. Então, se o ar-condicionado estiver desligado com o carro em movimento, as saídas vão ficar aqui embutidas também. 2.0 com turbo compressor, ele tem 300 cavalos de potência, uma baita potência para um 2.0. E o torque é de 40,8 kgfm a 1.500 RPM apenas. Será que esse carro acelera bem? Você achou? Esperava mais? Foi legal? Vamos tentar mais uma vez? Ok, poderia ser melhor, né? E dá para ser melhor. Aqui no console central eu vou acionar o modo dinâmico de condução. Confirmado, o painel aqui fica vermelho, outra cor, né? E aí, vamos de novo para ver se a coisa muda. Mudou um pouco, né? Ele ficou um pouco mais esperto. É um carro que acelera legal, mas não dá aquela emoção, não gruda o corpo contra o banco na hora de acelerar. Mas ainda assim, ó, vai muito bem. E assim, com o carro esportivo raiz, a combustão ao pôr do sol, eu encerro esse vídeo. E me despeço também dos esportivos a combustão da Jaguar. Uma nova era vem aí, não sei se eu gosto dela, não sei se não gosto, vamos ver. E você gosta ou não gosta? Me diga! E você compraria um Jaguar F-Type em vez de um Porsche? Fico por aqui, vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima!
Sem qualquer mudança no grid de 2024, a Fórmula 1 terá número recorde de provas, 24 corridas no calendário. Para comentar as previsões da temporada e fazer uma análise sobre as possíveis chances das equipes, o craque de motorsports Rodolfo Santos.
Meu amigo Alex, é sempre um prazer bater esse papo aqui com você. A temporada da Fórmula 1 neste ano será a primeira vez na história que não teremos nenhuma alteração no grid. Os 20 pilotos seguem nos mesmos carros e mesmas equipes. Mas isso não significa que não teremos surpresas durante o ano. Dos 20 pilotos, 14 têm contrato até o final deste ano. Isso pode ser uma excelente oportunidade para os brasileiros que estão na fila. Felipe Drugovich, Pietro Fittipaldi, Enzo Fittipaldi e o Gabriel Bortoleto. E falando nisso, uma notícia no primeiro dia de fevereiro balançou o mundo inteiro. Não é só da Fórmula 1, mas do esporte. Lewis Hamilton está de saída no final deste ano da Mercedes e no ano que vem será piloto da Ferrari. Alex, isso é histórico. É o maior piloto indo para a maior equipe da história do esporte. Para ter uma noção do tamanho que foi esse anúncio, no dia que foi anunciado, a marca Ferrari valorizou na bolsa americana, no mesmo dia, 7 bilhões de dólares. Essa mudança pegou todo mundo de surpresa, inclusive a Mercedes, que foi avisada somente no dia. Hamilton e Sainz ainda terão que continuar em suas equipes neste ano todo, sabendo que estão de saída. Será que vai ter clima? E agora a pergunta que fica é, quem irá substituir Lewis Hamilton na Mercedes? Meu palpite, a Mercedes tem um jovem talento na Fórmula 2, que promete ser o novo prodígio, mas acho que ainda está muito cedo para ele. A equipe alemã precisa de um piloto por uma ou duas temporadas, no máximo, até terminar de preparar o Kimi Antonelli. Quem poderia ser esse piloto? Minha opinião, Fernando Alonso. Poderia correr mais um ou dois anos antes de se aposentar e seria outra mudança gigantesca para o esporte. Já para o Carlos Sainz, eu vejo dois possíveis caminhos. Substituir o Sérgio Pérez lá na Red Bull, já que ele foi parte do programa da equipe austríaca durante toda a sua carreira, ou então seguir para a nova equipe equipe Steak, que vai se transformar em equipe Audi em 2026, já que o seu pai é piloto de rally pela Audi e é o atual campeão de Dakar pela montadora. Falando dos times, duas mudanças significativas. Essa, que é a Alfa Romeo, que encerrou a parceria com a Sauber e saiu da Fórmula 1. O patrocinador principal assumiu os direitos do nome e a equipe agora se chama Steak. A outra surpresa é a Alfa Tauri, equipe B da Red Bull, que também mudou o seu nome. Agora, com o novo patrocinador, ela se chamará Visa Racing Bulls. Neste ano, também teremos o recorde de número de GPs, serão 24. Os mesmos 23 do ano passado, com a volta do GP da China, que não acontecia desde a pandemia. Novidade também nas duas primeiras corridas, Bahrein e Arábia Saudita, que acontecerão no sábado pela primeira vez. E isso é devido ao período de Ramadã lá no Oriente Médio. Sobre a minha expectativa para a temporada, não teremos uma mudança no regulamento dos carros, e normalmente quando isso acontece, a tendência é diminuir a diferença entre as equipes. Max Verstappen e Red Bull, sem dúvida, serão o time a ser batido. Eles já tinham um carro fantástico no ano passado e é só questão de melhorar o que já era bom. Mas eu acredito que teremos uma Mercedes e uma McLaren dificultando as coisas para eles. A Mercedes apostou em um conceito ruim nos últimos 2 anos e desde que ela abandonou esse projeto em Mônaco, a cada atualização eles davam um passo para frente. Isso mostra que eles sabem o caminho para construir um bom carro para este ano. A mesma coisa a McLaren, eles só foram atualizar no GP de Silverstone e de lá em diante teve uma evolução enorme. Eu acredito que essas duas equipes vêm fortes para este ano. Já a Ferrari é um tiro no escuro. Tiveram um ano muito inconstante, apesar de terem sido a única equipe a vencer além da Red Bull, com o Carlos Sainz que está de saída. Mas eles me parecem um pouco mais perdidos em entender esse atual regulamento do que as outras três equipes. Seguindo nessa mesma linha, a Aston Martin é outra que me pareceu um pouco perdida. Teve um excelente início de ano, mas a cada atualização eles davam um passo para trás e eu não sei se eles, começando um carro do zero, vão conseguir acertar de novo como foi no ano passado. Lá atrás, a briga deve ser melhor ainda. Todas as equipes com excelentes pilotos brigando por cada ponto. A Haas teve uma troca importante de seu chefe de equipe e vai ser interessante saber como será essa nova gestão. Lembrando que uma parte do faturamento anual da Fórmula 1 é distribuída como premiação pela classificação final do ano entre as equipes e nesse ano, mais uma vez, a Fórmula 1 deve bater o recorde de arrecadação. Então cada ponto vai ser mais disputado que nunca em todas as 20 colocações do grid. Mas é claro, certeza mesmo de como cada carro vai ser e quem acertou e quem errou nos projetos é só depois da primeira classificação oficial do ano que acontece no dia 1º de março lá no Bahrein.
Durante a etapa de Londres da Fórmula E, o Máquinas na Pan conversou com o piloto do safety car, Bruno Correia, que comentou os equipamentos do seu Porsche de pista e também os atributos durante a prova. Acompanha comigo.
E uma grande curiosidade que nós brasileiros temos é como ser um safety car driver, ou seja, aquele cara que está lá no pilotando, na verdade, o safety car. E aqui a gente tem Bruno Correia, que é meio brasileiro, já correu no Brasil, foi campeão da Fórmula 3 espanhola, campeão da Fórmula Ford, hoje é o safety car driver aqui da Fórmula E e também do medical car na Fórmula 1. Seja muito bem-vindo ao Máquinas da Pan, Bruno.
É muito prazer.
Bruno, uma dúvida que todo mundo tem. O cara, para estar ali na frente e pilotando um safety car, primeiro, tem que ser piloto, porque todos os caras vêm atrás empurrando, não é verdade?
Ah, é óbvio, não é? Nós temos que ter alguma experiência daquilo que está a passar dentro de uma pista. Eu acho que essa parte é talvez a parte mais importante, é entender exatamente como funciona todo o sistema. Normalmente eu costumo dizer que é como estar no outro lado do balcão. Mas também temos que saber como é que o cliente do outro lado do balcão gosta de ser tratado. Então, de certa forma, é um momento de muita tensão, um momento em que o safety car entra em pista, os olhos todos estão no safety car, e é muito interessante. Ao mesmo tempo, nós estamos a liderar um conjunto de carros numa situação crítica. Normalmente o safety car é o primeiro carro a chegar à zona onde houve o incidente, que pode ser um incidente, pode ser uma alteração atmosférica, chuva, neve, alguma situação que faça com que seja possível a corrida continuar sem ter que suspendê-la com bandeira vermelha.
Bruno, então eu vou pedir para você mostrar um pouco para a gente no carro quais são as diferenças desse Porsche que a gente vê na rua e que atributos tecnológicos tem esse carro para ser um safety car, pode ser?
Ok, vamos lá.
Vamos lá.
Bom, então temos aqui o Porsche Taycan Turbo S, este é o papá dos Taycans, é o Porsche mais potente da elétrico, tem 761 cavalos, o que faz com que seja também o safety car mais potente do mundo. Portanto, este safety car é eventualmente mais potente do que o próprio Black Series da Mercedes na Fórmula 1. É um carro que está equipado com os equipamentos de segurança necessários. Vou-te mostrar aqui dentro para teres uma ideia. Portanto, nós agora, eu aqui não tenho ainda instalado, estamos em fase de preparações, mas eu levo, portanto, aqui para o meu observador, eu levo, portanto, os meus tablets com as informações necessárias e comunicações que tenho da torre de controle, posicionamento dos carros em pista, o mapa, e consigo assistir a corrida a real time, que é muito importante. Os bancos são bancos de competição, com 6 pontos de... com 6 pontos também de os cintos 6 pontos. Temos o roll cage, obviamente que retiramos o máximo de peso possível no carro, como podes observar, portanto há muita coisa que foi retirada para o carro ficar mais rápido. Além disso, temos também, que é muito importante, porque as pessoas só veem o safety car durante a corrida, mas nós temos todo um sistema de comunicação com o torre de controle, que é uma das situações mais importantes, é realmente haver uma boa comunicação. O sistema de luzes, telemetria, o GPS na pista, portanto, todos estes equipamentos são testados previamente, são muito idênticos ao que os carros de corrida têm, e portanto são usados para justamente testar-se o funcionamento, o Wi-Fi na pista, toda a comunicação está em ordem para a altura da corrida. Temos obviamente as luzes, que são as formas que a gente se comunica. Vou ligar para vocês verem. Portanto, nós temos a luz amarela, que é, portanto, a sinalização para os pilotos que o safety car está em pista e que é impossível, têm que manter, portanto, não podem ultrapassar o safety car e têm que manter uma distância máxima de 10 carros, é o máximo de distância. Quando acendemos a luz verde, estamos a dar o sinal aos carros, para os carros de corrida, para ultrapassarem o safety car.
Bruno, eu vou aproveitar então e me convidar para ir junto com você dentro do carro na pista, pode ser?
Vamos lá?
Vamos lá então.
Vamos lá.
Então o meu amigo do Brasil agora vem para sofrer. Ele quis sofrer, vai sofrer agora. Tá pronto?
Ready. Oh boy. É como uma roller coaster.
É. Só neste pedacinho já demos 170.
Sim.
Parado já. É uma pista que o cara não para de trabalhar, é o tempo todo. Não consegue relaxar, é curva contra curva e mais curva e parede e muro e...
Incrível!
Que é difícil, lá. São 20 curvas, muita freada forte, tem um pouco de tudo esta pista. Apesar de ser curtinha, 2 km, é super dura. Vai ver aqui o salto que dá. Oh.
Ah, um bump mesmo aqui.
É, street circuit. Attack zone, aqui vão recuperar, ter um pouco mais de potência, têm que usar duas vezes durante a corrida. Feito uma volta em Londres.
No Dakar 2024, Lucas Moraes se tornou o primeiro brasileiro a vencer uma especial na maior prova off-road do planeta. E depois da conquista de um pódio com o terceiro lugar na prova de 2023, ficou bem perto do vice-campeonato nesse ano.
Fala pessoal, Lucas Moraes aqui, de volta do Dakar, depois de 20 dias correndo no deserto da Arábia Saudita. Foi um rally muito duro esse ano, quase 8 mil quilômetros totais e 5 mil de trecho cronometrado. mas ao mesmo tempo muito feliz com o resultado. Vencemos uma especial pela primeira vez na história para o Brasil na categoria carros. Isso me deixou muito feliz de poder representar o Brasil e levantar nossa bandeira no pódio de uma etapa. Vencer uma especial no Dakar, talvez uma analogia rápida aqui, é como se, vencer uma etapa na Fórmula 1. O Dakar é, claro, o maior evento off-road que existe no mundo, onde estão os melhores pilotos do mundo. E foi uma honra muito grande terminar a especial e ver seu nome no placar com o melhor tempo. Poder ter erguido a bandeira do Brasil no pódio foi um orgulho muito grande. Eu espero que isso possa trazer mais gente para o rally, para conhecer o esporte, que é fascinante. E é isso, acho que uma emoção muito, muito grande. Eu não esperava, sendo sincero, assim, ganhar uma etapa no meu segundo ano. E a gente mostrou que a gente pode disputar. Fomos até o 11º dia, até o penúltimo dia, entre os três, uma disputa muito intensa com o Loeb e com o Carlos Sainz. Tivemos um pequeno problema mecânico, uma falha na suspensão nesse penúltimo dia que nos tirou o pódio e finalizamos na 9ª posição na geral. É uma posição que talvez se eu tivesse no meu segundo ano, alguém me falasse que eu fosse top 10 no meu segundo ano, eu ficaria muito feliz. Mas é claro, a gente estava tão perto de um pódio de novo, depois da minha primeira participação ano passado, que foi difícil segurar a emoção ali de sair de segundo para nono. Mas, como eu falei, a gente mostrou que a gente andou muito perto, muito próximo de um pódio novamente. E agora, focar no Mundial, daqui 3 semanas a gente volta para Abu Dhabi para começar a segunda etapa do Mundial, são 5 dias de prova por lá. E é isso, obrigado pela torcida de todos, foi incrível todas as mensagens de apoio. O Dakar não é à toa a corrida mais difícil do mundo, exige tanto fisicamente quanto mentalmente tudo de você. E esse apoio é fundamental. Então, obrigado e nos vemos em Abu Dhabi daqui 3 semanas.
O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.